E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Rui Maciel e vocês estão ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e agora vamos às notícias. E o fechamento da Mi Store Brasil, talvez a loja não oficial mais popular de produtos da Xiaomi no país, ainda está dando o que falar. Depois de repentinamente encerrar suas atividades e deixar muitos clientes na mão, a empresa se pronunciou na última quinta-feira com uma nota de esclarecimento. Ironicamente, no texto de esclarecimento não há nenhuma justificativa sobre o porquê da loja ter finalizado suas atividades e, principalmente, sobre a razão dela ter feito isso sem avisar ninguém, simplesmente tirando o site do ar sem maiores explicações. Ainda que a nota da empresa não tenha nenhuma explicação sobre os motivos que levaram ao fim da loja, o que não falta na nota publicada são atitudes de repúdio. Ela repudia a informação dada por alguns portais de notícia de que as compras que foram efetuadas via boleto bancário não teriam ressarcimento. A Mi Store Brasil afirmou que sempre trabalhou com sistemas PagSeguro e Mercado Pago, justamente para dar ao cliente uma certeza de que ele teria o dinheiro de volta caso ocorresse qualquer problema. Só que é aí que se concentra um dos pontos centrais de todo o rolo. O Mercado Pago, em nota, afirmou que cabe ao vendedor Mi Store o reembolso dos clientes, uma vez que a empresa é beneficiária dos pagamentos. O que a plataforma de pagamentos quer dizer é que ela não pode ser considerada como responsável por todos os reembolsos, já que é apenas uma intermediária e não a empresa para a qual o cliente repassou o dinheiro. O Mercado Pago explica ainda que, como as compras foram efetuadas direto no site da Mi Store Brasil, o Mercado Pago funcionou apenas como uma carteira virtual do dono do site para o processamento dos pagamentos que foram direto para a conta da loja. Por isso, o Mercado Pago só pode garantir o reembolso para os clientes caso exista saldo na carteira virtual da loja, que é a única parte de toda a transação na qual o Mercado Pago tem acesso. Mas se em todo esse tempo em que a loja esteve fora do ar, o dono do site retirou qualquer valor da conta do Mercado Pago e transferiu para qualquer outra conta bancária, o Mercado Pago não poderá garantir o reembolso de todos os itens. Logo, aqueles que não conseguirem o dinheiro de volta junto à empresa terão que cobrar diretamente os responsáveis pela Mi Store Brasil. Sim, amiguinhos, essa história vai longe. E eis que, finalmente, a tão falada bateria de grafeno começa a ver a luz no fim do túnel. Isso porque uma empresa chamada Real Graphene afirma já ser possível usar esse tipo de componente em smartphones, inclusive em níveis comerciais. Para isso, a companhia desenvolveu uma tecnologia que alia uma bateria de lítio ao grafeno, já que a empresa insere uma fina camada de grafeno em uma bateria de lítio comum. Isso resulta em um componente com carga mais veloz, mais tempo de uso e de vida útil. Além disso, ela é mais segura, porque emite menos calor. Para completar, a tecnologia da Real Graphene permite que uma bateria que já existe seja transformada em um componente misto de grafeno e lítio. A recarga pode diminuir dos atuais 90 minutos, que é o tempo médio, para apenas 20 minutos em uma bateria de 3.000 mAh da Real Graphene, usando um carregador de 60 watts de potência. Essa carga bem mais veloz é possível de realizar de maneira segura, porque, como já mencionamos, o grafeno gera menos calor. Isso vale tanto para a recarga quanto para o uso do dia a dia. A nova tecnologia permite ainda mais recarga sem perder a capacidade. Uma bateria de lítio média aguenta entre 300 e 500 recargas, enquanto a de grafeno suporta até 1.500 ciclos para a mesma capacidade. E de novo, uma vez que gera menos calor, ela também é mais segura. Mas vale dizer que esses benefícios são em comparação com uma bateria totalmente feita de grafeno. A Real Graphene afirma que já produz essa bateria mista em quantidades suficientes para que as fabricantes façam testes com o novo componente. Mas ela garante que consegue fornecer o suficiente para, por exemplo, um lote de 100 mil smartphones. E melhor ainda, a transição para essa bateria mista não seria um problema, já que a camada de grafeno é tão fina que não chega a realmente alterar o tamanho da célula original. A única desvantagem dessa tecnologia ainda é o preço, já que o quilo do grafeno não é barato, e há alguns anos ele chegou a custar cerca de 300 mil dólares o quilo. A Real Graphene estima que uma bateria mista custaria cerca de 30% a mais do que uma bateria só de lítio. Não chegaria a aumentar tudo isso no preço final do produto, claro, mas o impacto seria significativo ainda assim. Agora, é esperar para ver quando teremos o primeiro modelo de smartphone dotado com esse tipo de bateria. E claro, verificar se ela é tudo isso mesmo. E eis que, depois de uma longa espera, a Samsung finalmente trouxe o Galaxy Fold para o Brasil. Depois de adiar a chegada do smartphone dobrável no primeiro semestre do ano passado, devido a falhas estruturais, a fabricante sul-coreana corrigiu o projeto e lançou o modelo gradualmente mundo afora a partir de setembro de 2019. E como era de se esperar, o preço do aparelho é para poucos, muito poucos bolsos tupiniquins. O Galaxy Fold custará por aqui R$ 12.999. Com isso, o modelo dobrável da Samsung é o novo smartphone mais caro do Brasil, roubando esse posto da Apple e seu iPhone 11 Pro Max, cujo modelo de 512 GB custa atualmente R$ 9.599. Mas quem estiver disposto a gastar tudo isso, vai levar para casa um dispositivo poderoso. Sua tela tem um formato de smartphone de 4,8 polegadas e, quando aberta, transforma-se em um mini tablet de 7,3 polegadas. Além disso, ele tem processador Snapdragon 855, 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, sem contar sua câmera tripla principal e uma câmera secundária. O Galaxy Fold estará disponível em 15 lojas selecionadas, com sua pré-venda ocorrendo entre os dias 17 e 22 de janeiro, através do site oficial da Samsung. As vendas do aparelho iniciam-se às 21 horas do dia 22 de janeiro e se encerram às 21 horas do dia 23 de janeiro. Ou seja, o modelo estará disponível por aqui por apenas 24 horas. A Toyota anunciou na última quinta-feira que deve investir US$ 394 milhões na Job Aviation, uma startup californiana fundada em 2009 e que vem desenvolvendo aviões elétricos de pequeno porte, com capacidade para até 5 lugares. Os protótipos da companhia têm autonomia de 240 km e velocidade máxima de 320 km por hora, com possibilidade de decolagem e pouso verticais, como um helicóptero. Essas definições já credenciam a máquina como um táxi voador, uma demanda do futuro para os grandes centros urbanos. A Job Aviation vem sendo apoiada por investidores e empresas estrangeiras desde o começo e já havia conseguido um aporte de US$ 590 milhões. No mês passado, ela anunciou parceria com a Uber e é bem possível que seus serviços de transporte estejam disponíveis até 2023. Além da Job Aviation, a montadora sul-americana Hyundai e a própria Uber anunciaram durante a CES 2020 que estão desenvolvendo um carro voador que deve ser utilizado pela empresa de caronas em 2023. A promessa das companhias é que este veículo chamado de SA1 será capaz de transportar também 5 passageiros pelos céus e que um dia possa até abolir o piloto humano. E para fechar a semana, uma notícia no mínimo curiosa. Um usuário chamado Yaroslav Suris está processando o Pornhub, o maior site pornográfico do mundo. Ele acusa a página de impedi-lo de aproveitar o conteúdo oferecido na plataforma da mesma maneira que outros usuários o fazem. O motivo? Yaroslav é surdo. Suris usa como base uma lei federal dos Estados Unidos conhecida como ADA, que em português significa Lei para os Americanos com Deficiência. Ele alega que a suposta ausência de legendas impede que pessoas com desabilidades auditivas possam, conscientemente, saber o tipo de conteúdo que estão consumindo. Com isso, eles ficariam perdidos durante a exibição dos vídeos por falta de contexto, segundo documentação da ação judicial. O reclamante ainda usou 3 títulos de vídeos como exemplos que lhe servem apenas como uma base. Segundo Suris, eles possuem linhas de diálogo e um módico de narrativa, os quais ele próprio não consegue compreender devido à ausência de legendas. Sobre o processo, o vice-presidente do Pornhub, Corey Price, comentou que o portal de vídeos teria sim uma categoria de legendas. Além disso, vale citar que o Pornhub foi um dos primeiros sites mainstream da indústria pornográfica a contemplar opções para deficientes. Em junho de 2016, a plataforma criou opções de pornô em áudio para pessoas com deficiência visual. Por ora, ainda não se sabe qual será o fim do processo. Por se tratar de uma ação de classe, Yaroslav Suris conseguiu que outras pessoas também se juntassem a ele em sua reclamação, que pede por uma indenização de valor não divulgado. Porém, até o momento, datas de audiências não foram divulgadas. E por hoje é só, pessoal. Para mais informações, acessem www.canaltech.com.br. Nos vemos na segunda-feira e mais uma edição do Canaltech News em podcast. Um ótimo fim de semana e até lá. Tchau, tchau.